4h21. Corinthians venceu o Remo por 3-0 no encerramento da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado, Botafogo e Vitória empataram por 0-0. Hoje, 4 jogos abrem a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Flamengo enfrenta o Grêmio, América Mineiro encara o Santos, o Internacional joga contra o Fluminense e o Cruzeiro duela com o São Paulo. Pelos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana, o Grêmio perdeu por 3-2 para o Bolívar na altitude de La Paz. O jogo de volta será na próxima quinta-feira em Porto Alegre. 4h21, espaço agora para Sardenberg e Merval Pereira.
Merval, você cita na sua coluna de hoje no Globo as dificuldades que terá o futuro presidente, eu dou mandato aqui, começa ano que vem, nas suas relações com o Congresso, pois os deputados e senadores, grande parte deles pelo menos, será eleito, uma maioria será eleita sem ter compromissos com o candidato presidencial. Né? As emendas parlamentares, esses 60 bilhões que os deputados e senadores têm para distribuir conforme as suas bases eleitorais, e mais o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário, faz com que deputados e senadores se elejam sem precisar do apoio do candidato presidencial, né? E, portanto, sem ficar fazendo parte de uma maioria presidencial, né?
Pois é, Sandberg, e é grave isso, e mais ainda, atrapalha o projeto do futuro presidente, seja ele qual for, porque o Congresso não tem nenhuma ligação com o governo. O projeto tem seus próprios interesses, seus próprios projetos, e o governo geralmente perde dinheiro colocando verbas onde não é necessário. É necessário para o deputado que colocou verba para ganhar voto, mas não é necessário para o país. E às vezes até prejudica algum projeto do país, porque distorce ele, desviando recursos para outras prioridades que não são nacionais, são regionais ou são pessoais, né? Esse é o problema. O Congresso não precisa mais do presidente e o presidente precisa do Congresso. E a partir daí você tem um regime completamente disfuncional, que não é nem parlamentarista, nem presidencialista. É uma junção de coisas, de interesses variados que não permitem que o governo leve o país para o desenvolvimento, ou se for um governo que você não concorda, prejudica o governo de qualquer maneira, porque ele ficará refém de um Congresso que não respeita os projetos dele, né? Esse é um problema seríssimo que a gente vai ter que resolver de alguma maneira, porque o presidencialismo não comporta uma distorção de poderes desse tamanho. Hoje, o presidente da República pode nomear ministros, mas os ministros devem mais isso a deputados do que ao próprio presidente. Então, tem ministro que não é do presidente, tem ministro que é do presidente, e isso é uma completa distorção do presidencialismo republicano, né?
E tem muito ministro, por exemplo, ministro da Saúde, ministro da Educação, que vai ao Congresso garimpar lá, com o pires na mão, para pegar emenda, né? Para receber emenda que melhore o seu orçamento, né?
Antigamente dizia-se que o ministro dava chá de cadeira nos deputados, né? Hoje, os deputados dão chá de cadeira nos ministros, né? Os deputados é que comandam essas ações. É uma distorção total.
Porque voltando para o básico, né, meu irmão? No regime presidencialista, republicano, presidencialista, democrático, o Congresso fiscaliza os gastos do governo, né? Aprova o orçamento e fiscaliza os gastos do governo. Aqui, no caso, o que o Congresso está fazendo, está ele próprio fazendo o orçamento e ele próprio gastando uma parte importante do dinheiro, né?
E se autofiscalizando, né? Como se isso funcionasse.
Exatamente. Autofiscalizar quer dizer fiscalizar coisa nenhuma, né?
Não fiscalizar, né?
Tá certo.
Sadenberg, Merval Pereira, 4h26. Matheus de Souza está de volta aqui no CBN Madrugada com informações sobre transporte de trens em São Paulo. A quinta-feira foi de caos total, pegou fogo num vagão e, obviamente, o poder público teve de adotar algumas medidas, não é, Matheus? Muito bom dia.
Bom dia, Galvão. Bom dia também a você, ouvinte da Rádio CBN. A CPTM voltou a operar as linhas 11 Coral, 12 Safira, 13 Jade e o Serviço Expresso Aeroporto já na abertura das estações nesta sexta-feira. A medida foi determinada ontem pelo governo de São Paulo e pela Agência Reguladora de Transportes do Estado após essa série de problemas registrados nos três primeiros dias de operação sob concessão da Trivia Trens. A retomada da operação pela CPTM tem um período inicial de até 90 dias e é a primeira vez que o governo do Estado reassume uma linha que estava sob administração privada desde o início do programa de concessões. Os problemas que motivaram a decisão começaram por volta das 5h30 da manhã de ontem. Um incêndio em um dos trens provocou a paralisação das três linhas operadas pela Trivia. A linha 12 Safira foi a mais afetada e só voltou a funcionar normalmente no fim da tarde. Hoje, então, as linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade iniciaram a operação sob operação da CPTM e, até o momento, tudo normal e torcemos para que assim permaneça, Galvão.
Obrigado. 4h28, a gente vai ao Paraná agora com o Bruno de Oliveira. Tem informações aí sobre o registro de 6 tornados em apenas 3 dias. O sistema de tecnologia e monitoramento confirmou a ocorrência dos fenômenos depois de análises de campo e levantamentos com drones, satélite e radar.
Os fenômenos ocorreram nos dias 28 e 30 de junho. Em 28 de junho, um tornado de categoria F2 atingiu o município de Reserva, com ventos de mais de 180 km por hora. No mesmo dia, a cidade de Nova Cantu foi atingida por um tornado de categoria F1. A meteorologista do CIMEPAR, Sheila Paz, lembra como foram realizados os trabalhos de investigação.
O Paraná enfrentou um cenário meteorológico crítico, com formações de tempestades severas em diversas regiões. Uma investigação detalhada do CIMEPAR, em conjunto com a Defesa Civil do Paraná, confirmou a passagem de 6 tornados pelo estado. O trabalho envolveu equipes de meteorologia e geointeligência do CIMEPAR, com visitas em campo, análise dos dados de radar meteorológico, satélites, fotos, vídeos e até o uso de drones para avaliar os estragos na vegetação.
Em 30 de junho, outros tornados de categoria F1 foram registrados em Turvo, Laranjeiras do Sul e Inácio Martins. No mesmo dia, outro tornado passou novamente por Inácio Martins e seguiu até Cruz Machado, mas não recebeu classificação por falta de registros de danos. Com as novas confirmações, o estado soma 9 tornados registrados em 2026. O primeiro foi em Mercedes, no dia 1º de janeiro. Em 10 de janeiro, São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi atingida por um tornado de categoria F2. Outro registro ocorreu em Foz do Iguaçu, em 7 de fevereiro. O Paraná também registrou um dos tornados mais intensos de sua história recente, em novembro de 2025. O fenômeno atingiu o Rio Bonito de Iguaçu e foi classificado como F4 na escala Fujita, o penúltimo nível de intensidade. Segundo o CIMEPAR, cerca de 90% da área urbana do município foi devastada, com rajadas de vento que podem ter alcançado até 418 km por hora. De Curitiba, Bruno de Oliveira.
4h30.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a nova tarifa de 12,5% imposta pelo governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros foi uma forma de retomar na marra as chamadas tarifas recíprocas, que foram derrubadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Em entrevista à Band News TV, o ministro criticou o tarifaço e classificou a medida da Casa Branca como injustificada e unilateral. A Enel protocolou a manifestação final no processo administrativo da Agência Nacional de Energia Elétrica, que pode resultar na cassação da concessão da distribuidora na região metropolitana de São Paulo. No documento, a empresa afirma que a ANEEL utilizou critérios que nunca foram formalizados entre as duas partes durante o processo. A apuração na agência foi aberta após falhas generalizadas na distribuição de energia e demora no restabelecimento do serviço na Grande São Paulo em 2024. Na última partida da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Remo por 3-0 em São Paulo. Em jogo atrasado da quarta rodada, Botafogo e Vitória empataram em 0-0. Pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Grêmio perdeu para o Bolívar por 3-2 na altitude de La Paz, capital da Bolívia. O horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. CBN Madrugada.
Quatro horas e 33 minutos. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais sobre os dados que foram divulgados nesta quinta-feira, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E o nosso contato é com a professora de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, Jaqueline Signoreto, que é líder do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da UFSCar. Professora Jaqueline, muito bom dia, é sempre um prazer tê-la conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão.
Bom, temos vários dados aqui, né? Queria começar com a questão da queda do número de homicídios, né? Pela primeira vez, a meta de redução dos homicídios que está prevista ali na Política Nacional de Segurança foi atingida. O estudo mostra que o número de mortes violentas intencionais, que são os homicídios dolosos, morte decorrente de intervenção policial, lesão corporal seguida de morte, também latrocínio, esses números caíram 8%, foram um pouco mais de 40 mil casos, e é um dado aí, o número absoluto, né, a taxa, na verdade, 19,1 a cada mil habitantes, é a menor desde 2012. O que pode explicar essa queda, professora Jaqueline?
Pois é, a gente tem várias novidades, né, no anuário este ano. Uma delas que eu considero, assim, uma notícia muito boa, embora ela ainda, né, tenha um gosto amargo, mas são 15 anos aí de investimento, né, em políticas públicas para redução de homicídios. Então, em algum momento, né, quando o homicídio começou a crescer, ainda na década de 2010, 2015, por aí, houve um esforço, né, de todo mundo que pesquisa o tema, das organizações sociais que lidam com o tema, e de sensibilizar os governos para a relevância, né, da redução de homicídios. Então, nós temos aí uma trajetória de longo prazo, né, que parece que tem surtido efeitos, né? Então, isso é um dado positivo, embora, lógico, será necessário ainda melhorar muito, né? Mas o fato da gente ter conseguido estabelecer uma inflexão nessa curva é muitíssimo importante, né?
Certo. Isso tem mais a ver com a questão da repressão, com a questão policial, da questão judiciária, ou envolve questões sociais, professora?
Uhum. Então, tudo que, né, que diz respeito à produção de segurança, como em outras políticas sociais, nunca tem uma causa só, certo? É sempre muitos fatores que vão contribuir, né, seja para o crescimento desses indicadores, seja para o decréscimo, né? Então, a gente, pelos dados que estão trazidos no anuário, né, o que a gente vai poder ver? Um aumento do investimento, né, ao longo dos anos em segurança pública. Então, do governo federal, dos estados, mas os entes que mais aumentaram seu investimento são municípios, né? Então, quando o município aumenta o investimento em segurança pública, isso vai ter um efeito muito importante, porque o perfil, né, da vítima de homicídio no Brasil é o jovem, né? O jovem mais vulnerável, né? E principalmente pessoas negras, né? Então, há um componente de racismo aí que é super importante. E quando os serviços públicos da prefeitura conseguem se aproximar dos jovens, né, isso tem um efeito protetor importante, né? Mas tem também o fator de que as próprias organizações criminais no Brasil estão mudando de patamar. Elas estão se tornando mais profissionalizadas, né? E estão transmitindo, vamos dizer, realocando os seus negócios também para uma esfera mais organizada. Quer dizer, então a gente está comemorando a redução da violência, mas tem um fator aí, né, preocupante também, de que o crime está atingindo um patamar, né, de elite, né, de lavagem de dinheiro, enfim. Então, isso é bastante preocupante. Agora, o fator que contribuiu pouco, eu acredito, é a reorganização do trabalho policial, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha no Brasil policiais sérios, policiais que trabalham com, né, com verdade, que acreditam no que estão fazendo e tal. Mas o que a gente tem visto, assim, que os dados do anuário estão mostrando para nós, é que a parte que menos favoreceu, né, e que menos se atualizou nesse percurso aí é a polícia, né? A polícia continua violenta, e a polícia continua direcionando todos os seus esforços para o crime de rua, né? E o crime de rua está caindo. O que está aumentando? Feminicídios, né? Que é uma coisa que o policiamento ostensivo tem muita dificuldade de lidar, né? Não é um policiamento que está focado em redução de homicídios, ele está focado em criminalidade de rua, e a criminalidade de rua está caindo, né? Então, está aumentando a violência contra a mulher, e estão aumentando os golpes dados com celular, rede social, né? E também não é um assunto, né, que o policiamento de rua consegue combater.
A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com a professora Jaqueline Signoretto, que é professora de Sociologia na Universidade Federal de São Carlos. Professora, em que medida a desigualdade social, e não a pobreza de forma absoluta, aumenta os índices e os níveis de violência? Aí a gente pode falar não só no Brasil, mas em outras sociedades também, né?
Então, não se trata da pobreza em si, né? Mas sim da desigualdade de acesso, né? Então, a gente está falando aqui, os homicídios caíram, mas mesmo caindo, né, o perfil das pessoas que morrem de morte violenta no Brasil ainda são, né, ainda é um perfil bastante desigual, né? Nós estamos falando ainda, né, de pessoas negras. Então, vamos dizer assim, o homicídio contra pessoas brancas caiu muito mais do que o homicídio contra pessoas negras, né? Então, veja, mesmo o fator protetor, né, das políticas públicas e a gente mesmo podendo colher números favoráveis, eles são mais favoráveis para a população branca e para a população negra, né, a velocidade da queda, né, ela é menor, né? E se a gente olhar também, por exemplo, para a população carcerária, né? Então, a gente teve um aumento da população carcerária, né? Isso também ao longo dos anos aí. E hoje a gente tem uma situação de superlotação, né, em quase todos os estados das penitenciárias, que é uma coisa muito séria, muito grave, né? Mas quando a gente vai olhar o perfil de pessoas que está nas penitenciárias, não são criminosos, né, que praticam crime sofisticado, né? A gente tem um perfil de pessoas que é presa, né, por tráfico de drogas, mas de pequenas quantidades. Então, vamos dizer assim, é quase que o, né, vamos dizer, o funcionário, né, do tráfico, e não, na verdade, os patrões e os grandes chefes, né? Então, toda essa desigualdade social, a desigualdade do funcionamento da polícia, a desigualdade do acesso à justiça, né? Quem consegue ter um advogado, quem consegue, enfim, inclusive, empreender, né, nessa mudança da modalidade, né, dos crimes, a gente está falando de uma classe criminosa, vamos dizer assim, que está ascendendo socialmente, né, mas quem ainda está sendo punido, né, são aquelas pessoas que estão na base, né, dessas empresas ilegais, né, do crime organizado. Então, essa estratégia, ela tá mostrando também muitos limites para nós, né? Porque se de um lado a gente tem alguns crimes que estão refluindo, né, os crimes mais sofisticados são os que estão aumentando, né? Então, aqueles que exigem um conhecimento de informática, que exigem um planejamento, né, maior, enfim, esse tipo de criminalidade que continua persistindo no Brasil, enquanto a criminalidade mais violenta está caindo.
Sim. Estou vendo aqui um dado que acho que é importante a gente destacar também, que tem a ver com a violência contra a mulher, uma queda de 5% na quantidade de estupros. É a primeira baixa do indicador desde a pandemia, porém, estou aqui com a reportagem feita aqui na CBN, mostrando que pode haver uma subnotificação, já que houve uma alta de notificações de estupro nesse mesmo período na plataforma digital do Ministério da Saúde. O que você pode falar sobre esse assunto? Em que medida essas ações que o governo federal, ou mesmo o presidente Lula, tem falado bastante sobre a questão da violência contra a mulher? Você enxerga ações realmente do governo nesse sentido?
É um assunto super delicado, Galvão, porque assim, a violência contra a mulher está aumentando, né? E, ao mesmo tempo, enquanto os feminicídios, né, eles estão sendo mais notificados, né, ao maior registro das mortes contra mulheres como feminicídios, o que permite, né, ter um direcionamento das políticas públicas para cobrir isso, a gente está vendo também na parte do feminicídio, que as medidas protetivas decretadas pela justiça, né, elas estão sendo mais violadas, né? Então, isso é um dado importante, que também revela a desigualdade, né, a dificuldade de acesso à justiça das mulheres no Brasil, né? E também o fato de que são mulheres negras que são mais vítimas de feminicídio do que mulheres brancas. Então, tem aí uma conjunção, né, de classe, raça, gênero, que é bem importante, né? Mas você me perguntou especificamente do estupro, que é um tema bastante delicado para a gente tratar. Por quê? A gente sabe, né, que dos estudos de pesquisadoras que vão às delegacias da mulher e fazem trabalho de campo e tentam registrar isso, a gente percebe o seguinte: quando se trata de um estupro de vulnerável, pessoa menor de 14 anos, né? Então, a gente tem um registro mais frequente desse tipo de violação, né? E, às vezes, tem municípios no Brasil que não têm um preparo, né? Que não tem uma delegacia da mulher, ou que a delegacia da mulher não tem um equipamento, não tem gente suficiente, não tem preparação, né? Então, a gente saindo dos grandes centros, o que a gente vai encontrar, né, é um atendimento muito precário para as mulheres que são vítimas de todos os tipos de violência, mas a violência sexual em específico, né? Apenas 30% dos municípios brasileiros têm um serviço especializado, né, para atender esse tipo de coisa, tem centro de referência contra a mulher. Então, assim, quando a gente sai dos grandes centros, de fato, registrar um crime sexual é uma coisa muito difícil, né? Então, pode ser que o registro, né, essa queda tenha a ver com uma queda da confiança, né, no trabalho policial. E aí, a gente tem que levar em conta também a desigualdade, né, dos recursos que as polícias civis contam no Brasil em comparação com as polícias militares. As polícias militares sempre têm um crescimento do investimento, né? E a polícia civil, delegacia da mulher é polícia civil, né? Tem tido historicamente um declínio do investimento, né? Então, isso é preocupante, porque a gente dá muita importância, né, para o policiamento feito pela polícia militar e pouca importância para o policiamento feito pela polícia civil. Mas o atendimento da vítima é, né, a investigação é feita pela polícia civil, né? Então, a gente precisa repensar um pouco esse equilíbrio de gastos, né, e essa valorização profissional. A gente, embora seja um tema, né, que o governo federal aumentou o seu investimento, tem estados que diminuíram o investimento, né? Então, o estado de São Paulo, por exemplo, é um estado que teria todas as condições de aumentar o seu investimento, mas ao contrário, ele diminuiu o investimento, né?
Certo.
Então, muitas vezes, aquilo que o governo federal faz não combina com aquilo que os estados estão dando prioridade, né? O legislativo bate cabeça com o governo federal o tempo todo, né? Então, às vezes, a gente tem aumento de investimento de alguns setores e redução de outros, né? Então, isso é bastante preocupante e tem dado, né, esse resultado, né, ruim na área da segurança das mulheres.
Sim. A gente tem mais 2 minutos aqui, professora Jaqueline Signoretto. Queria fechar com essa questão, mais um dado que eu acho que é bastante preocupante. As 10 cidades brasileiras mais violentas, né, no que diz respeito a homicídios, estão no Nordeste. O que revela isso em relação à nossa realidade social de como país? O que, que pode ser feito, Jaqueline?
Uhum. Pois é, a gente tem aí um deslocamento, né, das facções, né, que estavam bastante consolidadas no Sudeste, né? Então a gente tem o PCC, o Comando Vermelho, enfim, que tem um histórico muito grande, né, de consolidação já nos seus locais de origem, né? E esse crescimento, né, dos homicídios no Nordeste e no Norte do país tem a ver com uma expansão, né, uma certa colonização, vamos dizer, que essas organizações maiores fizeram em outros estados, né? Então, o que acontece é que quando essas organizações elas chegam para disputar mercado, elas estão produzindo muitas mortes, né, e rivalidades com facções locais, né? Então, já faz anos que a gente tem acompanhado esse movimento, né? Já tem pesquisadores no Brasil registrando, né, com muitas pesquisas em relação a isso, livros sendo publicados, e que estão mostrando para nós que isso tem a ver com esse expansionismo, né, dessas organizações do Sudeste em direção, né, aos estados do Nordeste, que tinham, há 20 anos atrás, indicadores de criminalidade menores, né, e que passaram a ter um desafio, né, muito maior com a expansão dessas facções, né? E elas vão acontecer principalmente nas periferias urbanas, né? Mas também em regiões, por exemplo, no caso da Amazônia, né? Que você falou, as 10 cidades mais problemáticas estão no Nordeste, mas a gente tem cidades na Amazônia muito sérias e que tem a ver com a chegada do garimpo ilegal e que tem a ver, né, com situações de regiões de fronteira, né? Então, ali a gente precisaria ter, né, uma atenção maior e talvez essa onda, né, que no Sudeste sul e sudeste de redução de homicídios, né, se manifestou primeiro nesses lugares, está demorando mais para se manifestar no norte e nordeste, né?
Sim. Muito bem, professora Jaqueline Signoretto, professora de Sociologia na Universidade Federal de São Carlos, líder do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos. Jaqueline, obrigado mais uma vez pela gentileza aqui com a CBN. Um bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia.
4h51, agradecer a companhia da ouvinte, do ouvinte CBN, pelo e-mail, o pessoal que entrou no site cbn.com.br, você clica lá no Fale com Âncora, pelo WhatsApp também, 11 999 11 9981. O bom dia que chega de Jorge Piripiri, viu, Ricardo Garcia? Piripiri fica no Piauí, e a gente agradece muito a mensagem. Também o José Espíndola, Goiânia. Obrigado, José, pela companhia. Dário Alves de Lima mandou um Vai Corinthians, está conosco. Obrigado ao Rubens Rocha, também sempre na nossa companhia. O bom dia de Fernando Henrique, de São Manuel, interior de São Paulo. E também via Instagram, você pode sempre entrar em contato conosco pelo Instagram, estamos aqui no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão, você pode interagir por aqui, como faz o Murilo de Lima Alves. Murilo está em Acaú, na Paraíba. O João Almeida Prado, muito obrigado pela mensagem. José Roberto Pradelli manda um bom fim de semana para todo mundo. Jackson Pereira Silveira, direto de Imperatriz, no Maranhão, também interagindo via Instagram, no @phcgalvão. Muitíssimo obrigado. Vamos fechar o programa. Ricardo Garcia, ouvintes aqui do CBN Madrugada, com as últimas notícias da Flip. Vamos a Paraty com Amanda Mazei.
Segundo dia de Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty teve debate sobre guerra, democracia e a força da literatura. O dia teve escritores de diversos países do mundo, como a Ucrânia, Canadá, Argélia, Portugal e Angola. Um dos destaques da programação dessa quinta-feira foi a mesa do meio-dia, que juntou dois escritores ucranianos. Andrei Kurkov e Maria Reva falaram sobre a guerra, como sentiram os impactos e os dilemas éticos de narrar ou não a violência. Kurkov contou que ficou mais de 2 anos sem conseguir escrever ficção desde a invasão da Rússia.
E nós permanecemos lá por 4 meses, residentes nessa cidade, e aí eu comecei a escrever todos os dias sobre o que estava acontecendo na Ucrânia por causa da guerra. Provavelmente, vários meses mais tarde, eu estava me explicando para mim mesmo por que, que eu não conseguia escrever ficção. Evidentemente, eu estava com um bloqueio mental com relação à ficção. Por quê? Porque a ficção exige que a sua imaginação seja muito ativa. Mas a sua imaginação morre quando acontece uma guerra. Você fica preso na realidade. E aí há tantas tragédias reais, tantas histórias reais acontecendo, que você fica com vergonha de imaginar algo que não seja real.
Outro destaque dessa quinta-feira foi a participação da ministra Carmen Lúcia, que deu uma entrevista coletiva a jornalistas. A ministra do STF veio à Flip para lançar o livro Pela Mão do Povo, Voto e Democracia no Brasil. Carmen Lúcia abordou questões políticas como a defesa da urna eletrônica e a importância de se defender a democracia, e também falou sobre literatura. A ministra do STF contou que lia muito quando era interna em um colégio de freiras e que os livros são uma grande parte de sua vida. Ela citou algumas das obras e autores preferidos.
Mas enfim, eu leio muita coisa atual, mas eu leio muito clássico também, porque eu continuo achando que a Divina Comédia de Dante tem uma marca na minha vida. Talvez dos 7 livros, Servidão Humana, da Somerset Maugham, a Cecília Meirelles, claro, O Crime e Castigo de Dostoiévski, no meu caso, marca demais, mais do que o Idiota, mais do que os outros do Dostoiévski, mas eu acho Dostoiévski uma imensidão, mais que o Tolstói para mim.
Nessa sexta, Carmen Lúcia fala na mesa que acontece à 1h30 da tarde na Flip. O dia também será marcado pelo médico Drauzio Varella e a escritora americana Keiichi Kitamura. Contra as previsões de tempo nublado, o dia teve muito sol, o que animou os visitantes nesta quinta-feira. Mas, com o movimento, a fila de espera ficou grande em parte dos restaurantes. E houve lentidão na internet e queda de luz em parte do centro histórico durante a noite. A programação completa da Flip está no site da CBN. De Paraty, Amanda Mazei.
Então é isso, né? 4 horas e 56 minutos. Dá tempo de agradecer um pouco mais a participação dos ouvintes. A mensagem chegando aqui via WhatsApp, tem mais gente de Piripiri aqui, viu, Ricardo Garcia? Meu xará Paulo, Ibiapina, Teresina, também o Erivonaldo Medeiros de Gravatá, Pernambuco, tá chegando aqui. São Borja, Rio Grande do Sul, motorista de caminhão, chegando em Buenos Aires agora. Olha só, é o nosso ouvinte aqui que não se identifica, mas tá circulando aí pelas estradas da América do Sul. Celso em Guarulhos, o Dudu de Recife também, sempre na nossa companhia. E para fechar, o Gonçalo Mourão do Jardim Vista Alegre em São Paulo, também mandou aqui a sua mensagem. Muito obrigado pela companhia. Ponto final na edição de hoje aqui do CBN Madrugada, produção sempre da Karina Almeida e os trabalhos técnicos com Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí Matheus de Souza com o repórter CBN e, na sequência, o Frederico Goulart com o CBN Primeiras Notícias. Agradeço mais uma vez as mensagens, a sua companhia, a sua audiência. Você tem uma excelente sexta-feira e, à meia-noite, eu e Ricardo Garcia estaremos aqui de volta para mais um CBN Madrugada e eu espero você. Tchau.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos e a Câmara Americana de Comércio no Brasil divulgaram uma nota em que criticam a nova tarifa de 12,5% anunciada pela Casa Branca. As entidades afirmam que a medida agrava as condições de acesso das exportações brasileiras ao mercado norte-americano. Segundo a Anshan, a tarifa vai atingir cerca de 3 mil produtos brasileiros, que somam 12 bilhões e meio de dólares em exportações por ano. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de mais de 135 milhões de reais em bens de executivos apontados como responsáveis por prejuízos ao Rio Previdência. Segundo a ação movida pelo Estado, a autarquia perdeu os recursos após investir 150 milhões de reais em um fundo cuja carteira era fortemente concentrada em ações da Ambipar. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu ajuda à União Europeia para combater um incêndio florestal de grandes proporções na região de Bordeaux, na costa atlântica do país. Segundo autoridades locais, mais de 10 mil pessoas tiveram de deixar suas casas entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. O fogo já atingiu mais de 2.400 hectares. Ontem, a Espanha decretou emergência nacional por causa da onda de calor extremo que atinge o sul da Europa. Na última partida da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Remo por 3-0 em São Paulo. Em jogo atrasado da quarta rodada, Botafogo e Vitória empataram em 0-0. Pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Grêmio perdeu para o Bolívar por 3-2 na altitude de La Paz, capital da Bolívia. No horário de Brasília, 5 horas.
Repórter CBN. as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Muito bom dia para todo mundo, são 5 horas da manhã, tá na hora de começar o CBN Primeiras Notícias. Hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2026, despertador da CBN tá tocando e você fica bem informado até as 6 horas da manhã aqui com o nosso time, você que tá acordando agora. Está sintonizando agora aqui na CBN, pulou da cama para ir trabalhar nesse último dia da semana. Você que passou a madrugada ligado aqui, trabalhando, ligado na nossa programação, na programação do Paulo Galvão, do CBN Madrugada. Todo mundo continua junto, ouvindo, assistindo, porque estamos também com imagens disponíveis no canal da CBN no YouTube, na live da CBN, do CBN Primeiras Notícias. Deixa o seu joinha lá, curte, compartilha e manda o seu recado no chat. Também pelo Globoplay, dá para assistir na tela da sua TV, aí no seu celular, enquanto você passa seu cafezinho nessa manhã de sexta-feira, é gratuito. Vai lá nas opções de transmissão ao vivo e encontra CBN, estamos por lá. Participe pelo WhatsApp também no 21 99764-2381, 99764-2381. E aí, quando é sexta-feira, tem aquela energia diferente, aquela vibe diferente. Ana Paula Jovem já chegou aqui cantarolando, logo desde cedinho, tava na expectativa aí do que ela vai aprontar no final de semana, né, Ana Paula? O que você vai aprontar no final de semana? Bom dia pra você, tudo bem?
Bom dia pra você, Fred, bom dia pro nosso ouvinte. Final de semana de folga, descanso, né?
Eu já sei o que você vai aprontar no final de semana, você vai dormir até 11 da manhã, né?
Com certeza. Meio
passando
dia,
a
mínimo.
Semana toda acordando cedinho, né?
É.
É o que
aquela
tem.
Aquela compensada.
Do FDS. Isso. Isso aí. E você, ouvinte, o que você está planejando? A gente vai trazer aqui os detalhes, a previsão do tempo. Aqui no Rio, na região sudeste, fica mais instável, né? Diferente do último final de semana. Agora tem previsão de chuva para o sábado e para o domingo aqui no Rio de Janeiro. Vamos trazer o nosso giro, nossa previsão do tempo, nosso giro com as afiliadas. As capas dos jornais, as informações do futebol, do esporte, as informações do campo no CBN Agro e, claro, sempre, logo de cara, na nossa abertura, os três principais assuntos do dia. São aqueles que abrem o nosso PN, né? Os assuntos mais importantes que vão ter repercussão aí na sexta-feira. Os temas que abrem o Primeiras Notícias vão lá para o podcast, para o Spotify, para o Deezer, para o YouTube Music, para o Amazon Music, para todas essas plataformas. Enquanto isso, vai chegando aí, vai mandando seu bom dia, o seu recado, que
já
a gente está vendo
por...
todo mundo que está interagindo lá pelo chat. Não é isso, Ana Paula?
Muita gente por aqui, Fred. Ó, o Gladstone falando, finalmente chegamos na sexta-feira para cima dela. Ó, tô com o Gladstone. Valdemir Elias também. Bom dia, Fred e Ana Paula. Chuvinha abençoada caindo aqui em São José do Rio Preto. São Paulo, Francisco perguntou, café pronto, servidos? Eu tô, eu quero.
Servidos,
se ele
servidos.
Puder mandar pra gente, né?
Manda aqui Elaine pra gente, também, dá aquela acordada.
É, Elaine também aqui sempre presente. Bom dia, meu caro Fred, Ana Paula. Bom dia, minha gente linda e querida. O Franklin também mandando o bom dia dele. O Denário aí também mandando um olá aqui no chat, Fred. Hoje, sexta-feira, dia 24 de julho. Sabe que dia é hoje?
Que dia é hoje, Ana Paula?
Hoje é o dia...
Abre a sua agendinha.
Ó, hoje é o dia da tequila.
Ih!
É, sexta-feira, final de semana, então já...
É, tô falando, né? Que a Ana Paula tá com pensamentos aí, né? Animados. Nossa, pro final de semana.
Tem que ser, né, Fred?
Tequila e tudo mais. Eu parei com isso, tá?
Parou? Saiu dessa vida.
É, não. Vamos lá?
Vamos lá.
Vamos pro trabalho?
Vamos trabalhar.
Vamos pras notícias do dia, os três assuntos mais importantes do dia. Sexta-feira começando com uma notícia ruim, mais uma tarifa dos Estados Unidos. O governo Donald Trump anunciando a taxa de 12,5% ao Brasil, somada àquela outra taxa do meio da semana, alguns setores podendo chegar aí a mais de 37% de taxação. E agora, o governo Lula mudando o tom, falando em aplicar a lei da reciprocidade. A gente atualiza sobre isso para você. A sexta-feira também está chegando num clima mais pacífico lá no núcleo bolsonarista. Você viu ontem? A Michelle e o Flávio divulgando vídeos, né? O Flávio pedindo desculpa, a Michelle aceitando. Tudo isso para tentar dar uma acalmada, né, na campanha de Flávio à presidência da República. Afinal de contas, a semana foi de notícias bem ruins, né, para eles. Vamos falar também sobre a decisão do ministro do Supremo, André Mendonça, de dar um aval para que a Polícia Federal investigue aqueles repasses de Daniel Vorcaro para o financiamento do filme Dark Horse.
Aqueles famosos repasses, né?
Você lembra desse filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi produzido, né? Deve ser lançado aí em breve. E teve aqueles áudios do Flávio pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro. 5:05. Vamos nessa, então. CBN Primeiras Notícias de hoje, sexta-feira, 24 de julho, está no ar.
CBN Primeiras Notícias.
O governo de Donald Trump anunciou ontem uma nova tarifa de 12,5% sobre a importação de produtos de 60 países. O Brasil entrou nessa lista e em alguns setores da economia passa a enfrentar uma taxação de 37,5%, somada com a tarifa anterior de 25% iniciada na última quarta-feira. O governo americano justificou a decisão como uma punição aos países que compram produtos fabricados com trabalho forçado. A equipe econômica do governo Lula afirmou que as medidas não têm base legal, são injustas e que o país agora se prepara para recorrer à lei da reciprocidade. É o que explica de Brasília o repórter Igor Cardim.
Oi, Fred. Após o governo dos Estados Unidos anunciar uma nova tarifa de 12,5% sobre produtos brasileiros, o Palácio do Planalto classificou a medida como arbitrária e injustificada e informou que vai dar início aos procedimentos previstos na Lei da Reciprocidade. A justificativa americana é de que o Brasil estaria falhando na fiscalização da importação de produtos fabricados com trabalho forçado. Em nota, o governo afirmou que a investigação americana distorceu informações sobre o combate ao trabalho forçado e ignorou os esclarecimentos apresentados pelo Ministério do Trabalho. Além disso, pretende levar o caso ao mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. A nova tarifa entra em vigor nesta sexta-feira e se soma à sobretaxa de 25% aplicada sobre parte dos produtos brasileiros. Com isso, alguns setores já atingidos pela primeira medida passam a enfrentar uma cobrança total de até 37,5%. De acordo com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, setores importantes serão atingidos.
Cerca de 2 mil produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos não estarão sujeitos a nenhuma das duas tarifas. É o caso, por exemplo, de carne, é o caso, por exemplo, de café, suco de laranja, é o caso de frutas. Esses produtos não estão sujeitos à cumulatividade. Nós temos outros tantos que estarão sujeitos apenas 12,5% dessa tarifa imposta hoje. É o caso, por exemplo, de celulose, é o caso, por exemplo, dos pescados.
Mesmo diante da nova escalada tarifária, representantes de setores produtivos seguem defendendo que o governo priorize a negociação com os Estados Unidos e evite, neste momento, a aplicação da lei da reciprocidade. A avaliação de entidades empresariais é de que uma retaliação comercial pode ampliar os prejuízos para exportadores brasileiros. O presidente da Associação de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, acredita que a sobretaxa vai comprometer ainda mais a competitividade com fabricantes norte-americanos.
O que tira a nossa competitividade são os 25 anteriores, porque o resto do mundo tem uma média aí de uma tarifa de 15%. Lógico que isso pode variar. O Canadá e a China têm mais. Mas isso, o Brasil ficou com uma tarifa de 25 e o mundo com uma média aí de 15. Então, esses 10% de diferença é o que tira a nossa competitividade para o resto do mundo. No caso dos Estados Unidos, não. Agora nós vamos ficar com 37,5% de diferença. Como existem fabricantes concorrentes aos nossos lá nos Estados Unidos, isso é um grande problema.
Enquanto isso, o governo reforça medidas para reduzir os efeitos da taxação Nesta semana foi lançado o programa Brasil Soberano 3, que disponibiliza 18 bilhões e 500 milhões de reais em crédito para empresas afetadas. Entre os setores contemplados estão justamente alguns dos mais atingidos pelas novas barreiras comerciais, como máquinas, aço, alumínio, indústria automotiva, madeira, além de áreas consideradas estratégicas, como fertilizantes, fármacos, minerais críticos e têxtil. A expectativa do governo é que as linhas de financiamento ajudem empresas a preservar investimentos, manter empregos e ampliar mercados. Fred.
Em entrevista à Band News TV, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo Trump fez uma manobra para substituir as tarifas recíprocas que foram derrubadas pela justiça americana no ano passado.
Essa tarifa de 10 para alguns países, 12,5 para outros, pega 99% das importações para os Estados Unidos, o que me faz concluir que é um mero expediente para substituir aquela tarifa anterior que caiu na Suprema Corte dos Estados Unidos. O próprio presidente Trump disse então que daria um jeito de fazer a tarifa voltar. Deram um jeito, não tem justificativa, mas deram um jeito de, na marra, colocar a tarifa, nesse caso, todas as grandes economias do mundo, inclusive o Brasil.
Além do Brasil, outras 53 economias foram taxadas em 12,5%. A lista inclui Argentina, Austrália, Chile, Colômbia, Egito, Rússia, Arábia Saudita, Reino Unido, África do Sul. E outras 6 economias, incluindo México, Canadá e União Europeia, tiveram a sobretaxa de 10%. Após o senador Flávio Bolsonaro pedir perdão, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi às redes sociais dizer que desculpava o enteado e acenou para a possibilidade deles trabalharem juntos nas eleições. Em vídeo de pouco mais de 2 minutos, Michelle disse estar disposta a sentar para conversar com Flávio. A repórter Samantha Klein conta que o acerto tenta resolver uma das frentes de crise da campanha do senador à presidência da República.
Há 2 dias da convenção que vai confirmar Flávio como candidato do PL à presidência, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro divulgou um vídeo em que diz aceitar as desculpas do senador. A reaproximação, considerada estratégica para a campanha, foi alinhada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e por aliadas como a senadora Damares Alves e a governadora do DF, Celina Leão. Na publicação, Michelle disse que todos cometem erros e que o gesto de Flávio tem valor. Ela também indicou que vai ingressar na campanha.
Aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil. Façamos isso pelo nosso maior líder, Jair Bolsonaro, por essas famílias brasileiras que eu encontrei enquanto percorri o país instalando PL Mulher, e por um Brasil que precisa de gente de pé, não de gente dividida.
Flávio afirmou que os desentendimentos devem ser superados e pediu o apoio da ex-primeira-dama.
Eu quero mais uma vez me dirigir à Michelle. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. Então, Michelle, renova aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro.
A presença de Michelle na convenção também não é aguardada. Isso porque, segundo aliados, ela não pode se ausentar de Brasília porque é responsável pelos cuidados do marido, que cumpre prisão domiciliar. Conforme o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o movimento será fundamental por obter mais apoios na direita e centrão. A pré-campanha de Flávio, porém, está enfrentando dificuldades para formar alianças. Entre as principais baixas deverão estar a Federação PP União Brasil e Republicanos, partidos que deverão optar pela neutralidade.
Importantíssima essa aproximação, porque esse desentendimento estava afastando os outros partidos de nós. Estava afastando, porque se a gente não se entende em casa, o camarada desanima.
A reaproximação também traz fortalecimento para Michelle, que vinha ganhando a pecha de trás traidora entre os aliados mais radicais do bolsonarismo, mas também poderá resultar em mais espaço para a ex-primeira-dama, com a eventual retomada da presidência do PL Mulher.
E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura do inquérito da Polícia Federal para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no caso do filme do ex-presidente Jair Bolsonaro, Dark Horse. A investigação foca no repasse de 61 milhões de reais feito por uma empresa ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Os investigadores querem esclarecer se os recursos enviados a um fundo nos Estados Unidos e redirecionados a uma produtora no Brasil foram usados para financiar o filme ou para custear despesas pessoais do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. No dia 19 de maio, o senador Flávio Bolsonaro prometeu apresentar em 30 dias a prestação de contas do filme Dark Horse. Até agora, passado mais de um mês do fim desse prazo, a promessa não foi cumprida. A pré-campanha de Flávio declarou que o tema cabe à produtora Go Up. A produtora sustenta que os dados foram repassados apenas à justiça sob sigilo. Agora, pelo horário de Brasília, 5 horas 16
minutos. CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h16, quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo aqui a matéria do nosso repórter Pedro Pupulin, que fala que os partidos de esquerda que compõem as chapas ao governo de São Paulo e ao Senado pelo Estado já definiram com quais siglas ficarão as primeiras suplências das pré-candidatas Simone Tebet e Marina Silva. Pelo acordo entre as legendas, a suplência de Tebet ficará com o PT, enquanto a vaga de suplente de Marina Silva será de um nome do PDT. Os partidos que pleiteavam as vagas eram PT, PSB, PSOL, PDT, PV, PCdoB e Rede. A disputa acirrada por essas vagas aconteceu porque Simone Tebet e Marina Silva lideram as pesquisas de intenção de voto ao Senado e porque há um entendimento interno de que elas poderão reassumir ministérios do governo Lula caso o presidente se reeleja para o quarto mandato no Palácio do Planalto. Caso estas expectativas se confirmem, os suplentes assumirão as vagas de Tebet e Marina no Senado. Alguns nomes avaliados para a suplência de Tebet são, por exemplo, Moisés Selerges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e Laio Moraes, ex-chefe de gabinete de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. A suplência de Tebet ficará com o PT porque o partido entende que não foi contemplado nas chapas ao Senado, reivindicando este posto. Em relação à suplência de Marina, a vaga fica com o PDT porque o partido não foi contemplado nem nas chapas ao Senado e nem na chapa ao governo de São Paulo. O pré-candidato do PT, Fernando Haddad, terá como vice na disputa o ex-ministro Márcio França, do PSB. O PDT também teria sido fundamental para a formação das chapas quando apoiou a candidatura de Marina Silva ao Senado. A vaga estava sendo pleiteada por Márcio França, que preferia disputar o Senado. No horário de Brasília, 5h18.
CBN Primeiras Notícias.
Vamos para a agenda do dia. O que está programado para acontecer hoje? O que vem pela frente ainda nessa sexta-feira, dia 24 de julho? São os assuntos que estarão na pauta da reportagem da CBN. A gente já começa alertando que a Receita Federal vai abrir hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Vão ser contemplados 2 milhões e 700 mil contribuintes, somando 4 bilhões e 600 milhões de reais. O crédito dos valores vai ser depositado no dia 31, diretamente na conta bancária do trabalhador ou via chave Pix, informada na declaração. Na política, hoje a gente monitora também a divulgação da nova edição da pesquisa eleitoral Datafolha, pesquisa que vai avaliar a preferência dos entrevistados para a presidência da República, um novo levantamento, né, primeiro e segundo turno, aprovação também do governo Lula e outros temas políticos recentes. Tivemos semanas animadas aí com envolvimento de Flávio Bolsonaro em vários temas polêmicos. Vamos ver se isso impacta nos números, tanto do senador quanto do presidente Lula, que tenta a reeleição. Segundo informação registrada no TSE,
essa pesquisa, o levantamento, né? Foi feito entre quarta-feira, a última quarta-feira, e também algumas entrevistas vão ser feitas ainda no dia de hoje, antes do fechamento. Mais de 2 mil entrevistados de eleitores pelo país. A gente acompanha ao longo do dia a repercussão. Estamos também monitorando o preço do petróleo. O petróleo tipo Brent disparou quase 7% ontem e ultrapassou a marca de $100 por barril pela primeira vez desde maio. A escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã abriu uma nova frente de tensão no Mar Vermelho, onde os rebeldes Houthis anunciaram um bloqueio marítimo e atacaram petroleiros sauditas no estreito de Bab el-Mandeb. Especialistas e analistas do setor de inteligência marítima alertam.